Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária da terça-feira, 17 de maio de 2016, às 16h47. Convido o deputado Chico Vigilante para secretariar os trabalhos da mesa. Ou, se o deputado estiver ocupado. Na hora. Secretário, solicito, conforme disposto do artigo 1 e 2 do regimento interno, solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expediente sobre a mesa e a ata sucinta. Solicito.
Mensagem número 96 de 2016 do Poder Executivo. Comunica veto total ao projeto de lei número 122 de 2015. Mensagem número 97 de 2016 do Poder Executivo. Encaminha projeto de lei que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2017 e da outras providências. Mensagem número 98 de 2016 do Poder Executivo. Encaminha projeto de lei que altera a lei número 3.784, de 20 de junho de 2006, que autoriza o Poder Executivo a contratar financiamento junto à União por meio da Caixa Econômica Federal, na qualidade de agente financeiro, a oferecer garantias e dar outras providências. Mensagem número 99 de 2016, Poder Executivo, encaminha projeto de lei que dispõe sobre medidas e diretrizes a ser adotada nos casos de afetado de reassentamentos e reordenamento compulsório e involuntário de ocupante de áreas afetadas pela execução de política de regularização fundiária de interesse social do Distrito Federal e da outras providências. Mensagem número 100 do Poder Executivo. Mensagem número 100 de 2016 do Poder Executivo. Caminha projeto de lei criado crédito suplementar e orçamentário anual do Distrito Federal no valor de 10 milhões de reais. Mensagem número 1 de 2016 da Defensoria Pública do Distrito Federal. Encaminha projeto de lei que cria cargos comissionados no quadro de pessoal da Defensoria Pública do Distrito Federal. Requerimento do deputado Lira. Requer a tramitação conjunta do projeto de lei número 796 de 2015. E 999 de 2016. Requerimento do deputado Chico Vigilante. Requer a realização de audiência pública no dia 15 de junho de 2016 para debater questões da economia solidária e artesanato no Distrito Federal. Uma moção de vários deputados, uma moção do deputado Júlio César, uma indicação do deputado Gaciel Maia, 6 indicações do deputado Raimundo Ribeiro, 17 indicações do deputado Cristiano Araújo, 6 indicações da deputada Luzia de Paula, 5 indicações do deputado Bispo Renato de Andrade e 7 indicações do deputado Lira. Vamos às atas. Ou melhor, requerimento de autoria do deputado Chico Vigilante. Requer a transformação da sessão ordinária de 18 de agosto de 2016 em comissão geral para debater a situação atual do Banco de Brasília e as estratégias futuras para o seu desenvolvimento. Projeto de decreto legislativo de 2016 do senhor deputado Rafael Prudente concede o título de cidadão honorário de Brasília ao senhor Odilon Aires Cavalcante. Vamos às atas. Terceira Secretaria, Diretoria Legislativa, Divisão do Taquilifel para o Plenário, Setor de Tramitação, ato súmula. Segunda sessão legislativa da 7ª legislatura, ata sucinta da 40ª sessão ordinária, em 11 de maio de 2016. Está lida a ata, senhora presidente. Solicito a Vossa Excelência a dispensa da leitura por completo e dê como aprovada a referida ata.
Não se verificando o quórum. Dispensa a leitura. e dou lida como aprovada a referidas atas. Não se verificando o quórum. Não? Tem cinco. Nem tem nem cinco.
Tem cinco.
Aonde?
Só tem quatro, chegar mais um.
Se tem quatro. Deputado, não verificando o quórum, vamos suspender por 5 minutos? Aqui até que se complete o quórum. Suspendeu por 5 minutos. Verificando o quórum, reabro a sessão ordinária. Dando início ao pequeno expediente no comunicado de líderes, convido o deputado Vasnida Errori para fazer uso da palavra, por 5 minutos.
Senhora Presidenta, senhores e senhoras deputados, imprensa presente aqui, assessores, é impressionante como que o governo Temer avança sobre retirada de direitos dos trabalhadores, senhora Presidenta. Eu estou absolutamente estarrecido com o cenário que vem se desenhando. Por último, até um ex-colega, quando deputado federal, deputado Ricardo Barros, realmente um parlamentar bastante preparado academicamente, que assumiu a cadeira da saúde, propor uma redução do leque de direito que o Sistema Único de Saúde possibilita ao povo brasileiro, alegando a impossibilidade do alcance dessa proposta para o povo brasileiro pela envergadura de custo que representa. Paralelamente a isso, a gente ouve o novo ministro da Educação já pré-anunciar que é favorável à cobrança nas universidades públicas federais do pagamento das anuidades ou mensalidade dos estudantes. É, eu fico bastante apreensivo, até porque estou vendo um certo silêncio do movimento estudantil, me permite a liberdade, diante da avalanche de retirada de direitos que nós estamos assistindo. Mas o mais agressivo, por último, foi esse desmentido que o presidente da República fez ao ministro, novo ministro da Justiça. Porque aí não envolve questão remuneratória, isso envolve questão conceitual. Criticaram o Partido dos Trabalhadores e continuam ainda criticando por muita coisa. Mas veja bem, deputada Liliane, que é a nossa vice-presidente aqui, o Ministério Público estaduais ou federal, ao longo da sua história, teve um processo de ingerência política extremamente grande. Nós tivemos, no período dos 13 anos do governo do PT, com o presidente Lula e com a presidenta Dilma, aonde os procuradores-gerais da República, desde Cláudio Fonteles, aquele procurador-geral do Ministério Público nos anos de 2003 para cá, foram indicados em lista tríplice o mais votado. E agora a gente vê o novo ministro apresentando um outro conceito de seleção de procuradores-gerais da República, ou do Procurador-Geral da República, como Procurador-Geral dos Ministérios Públicos, de uma maneira geral. Eu fiquei absolutamente perplexo, porque o novo presidente, um presidente que não foi eleito com voto da população, ele veio por tabela, indiretamente, não deixou de ser uma eleição, ele, então, demorou, até porque ele é dessa área, né? Todos nós sabemos que o presidente Temer, ele é professor de direito constitucional, tem publicações nessa área, ele é um homem da letra jurídica altamente preparado, ninguém retira dele esse mérito, e eu particularmente me sinto muito à vontade, que como ele também sou filho de libanês. Minha mãe é libanesa, os pais dele também são, enfim. Mas nós não podemos concordar com certos procedimentos que começa a reintroduzir, voltando ao método passado. Eu quero lembrar aqui, deputada Liliane Roriz, do famoso Geraldo Brindeiro. Geraldo Brindeiro, ele teve 4 mandatos à frente da Procuradoria-Geral da República. 4 mandatos. Uma das vezes que ele foi nomeado Procurador-Geral da República, ele foi o 7º da lista. O 7º da lista. Além do que, tinha acusações de prevaricação, como também de corrupção na época do governo Fernando Henrique. E foi notoriamente conhecido por nós como engavetador da República. Portanto, eu quero aqui... Eu quero apresentar uma moção a essa casa para que o governo federal reafirme a continuidade do Sistema Único de Saúde, como também reafirme a não cobrança das universidades federais no Brasil. É um retrocesso para a nossa educação. Eu pensava que o novo ministro, que o mais grave, deputada Liliane, ainda retornando a essa questão do SUS, a primeira visita do novo ministro não foi a um centro de saúde que poderia ter sido até aqui em Brasília, ali no Sol Nascente, ali em Ceilândia, que é o maior UPA que nós temos, poderia ser em um desses locais, mas foi o centro da medicina privada que foi em São Paulo. Ora, em São Paulo, ele reuniu com a elite da medicina do país e, a partir daí, é manchete principal da Folha de São Paulo, que é reapresentar um novo conceito do Sistema Único de Saúde. Agora, ele vai enfrentar uma forte oposição, porque os conselhos de saúde não são de vergar. os conselhos de saúde nas nossas cidades, nos diferentes municípios, não recuarão de uma conquista do povo brasileiro. Tem problemas? Acho que tem muitos problemas. Mas não é em função dos problemas que nós temos que nós vamos recuar. O que nós temos que fazer é aperfeiçoar o sistema, tirar as gorduras, é verdade, nós temos que tirar as gorduras absolutamente desnecessárias. E para... outra preocupação que ainda eu queria registrar, deputada Liliane Roriz, eu já estourei meu tempo, é a questão da previdência social. Eu fiquei absolutamente estarrecido. Eu não sei porque eu trabalhei na previdência, tive o privilégio de trabalhar na previdência do Brasil. Ela deixa de ser ministério e passa a incorporar pela primeira vez ao Ministério da Fazenda. Ora, se você vai discutir previdência, os direitos dos trabalhadores, os direitos previdenciários, sobre a ótica da Fazenda, qual é a conclusão que nós tiramos? Qual é a conclusão que cada cidadão vai tirar? É a retirada de direitos. Ora, a previdência brasileira, hoje, ela é um referencial no mundo. É um modelo construído a partir de uma proposta alemã, lá nos idos, quando foi apresentada uma proposta alternativa diante dos modelos que existiam até então. Ela tem um alcance não apenas para a aposentação do trabalhador, como ele tem um procedimento de benefícios, seja por acidente de trabalho, por problema de saúde, N fatores. Agora você, no lugar de retirar uma conquista da população, né, retira aquilo que é algo precioso por conta de uma questão financeira e contábil. Ora, eu creio que nós temos que repensar várias contas, e isso o governo está correto, de pensar uma revisão nas contas. Eu não estou tirando aqui a responsabilidade que o presidente tem de fazer cortes aonde precisa ser feito, mas não retirar nos direitos dos trabalhadores. E ainda assim diz que está discutindo com centrais sindicais. Eu não sei que centrais sindicais são essas que ele discute e que não aparece a opinião dela, só aparece a opinião do governo. Muito obrigado.
Passa a palavra para o deputado Rodrigo Delmas, pela liderança do PTN.
Satisfeito?
Senhora presidente, senhores e senhoras deputados, deputadas, assessores, membros da imprensa aqui presentes, hoje eu quero tratar de um tema que foi debatido ano passado desta casa, que foi o Plano Distrital de Educação. E por falar em educação, eu quero aqui demonstrar não só a minha solidariedade, mas o meu compromisso com os professores e com os aposentados que têm o direito de receber as pecúnias da licença-prêmio, que até hoje não receberam. E estão aqui, na realidade, deputado Chico Vigilante, deputado Vasnei de Rouri, estão, na realidade, reivindicando não só um direito, mas um compromisso que foi feito pelo governador o ano passado, e eu tenho certeza que o governador irá atender. Concedo uma parte ao deputado Vasnei de Rouri. Deputada...
Senhor presidente, eu até peço desculpa porque na minha fala não me referi a esse tema, queria aproveitar na sua, dizer da compreensão que a presidenta da casa teve de solicitar uma conversa com o governador e com a governança sobre este tema. Eu creio que é uma iniciativa extremamente importante, além da moção que deveremos votar no dia de hoje, mas um compromisso com aqueles que deixaram de gozar as licença-prêmio, deputada Thelma, com a sua família, prejudicando o crescimento dos filhos, dando a eles a oportunidade de ter a companhia de pai e de mãe, e, na hora de se aposentar, ser negado um direito de ter aquele tempo ressarcido, seja um servidor lá no hospital, seja um professor lá numa sala de aula. Portanto, é absolutamente inadmissível esse jogo de contabilidade que se faz com aqueles que deram o melhor da sua saúde para a educação, para a saúde em nosso país. Portanto, parabéns, deputado Delmasso, conta também com a nossa contribuição nesse processo de dialogar com o governo e de pressionar o governo.
Obrigado, deputado Vasnir Errori. Eu tenho certeza que o governador Rodrigo Hollenberg vai sensibilizar os seus secretários da governança para que de imediato já faça o pagamento daqueles que têm o direito para 2015 e também para 2016, que é também ter o mesmo direito. Bem, mas falando sobre o Plano Distrital de Educação, o ano passado foi debatido nesta casa e eu e os parlamentares da Frente Parlamentar Evangélica fomos autores de emendas que retiravam a questão da ideologia de gênero por entender, deputada Thelma Rufino, que a ideologia de gênero era nociva às crianças. E eu quero aqui ler um manifesto assinado pela Associação dos Pediatras dos Estados Unidos, que no último dia 21 de março pediu a orientação, na verdade deu orientação tanto aos parlamentares quanto aos legisladores no mundo todo, tanto aos educadores, que a ideologia de gênero ela é nociva às crianças em todos os aspectos. Ela apresenta 8 pontos que eu gostaria de pedir a vênia de Vossas Excelências para ler esses oito pontos, justificando as emendas que nós apresentamos o ano passado e foi aprovado, deputado Vasnir Errori, neste plenário, pela maioria simples, respeitando aqueles, obviamente, que são contrários. Mas, na realidade, a defesa que nós fizemos neste plenário e que fizemos aqui neste parlamento foi justamente que a ideologia de gênero ela é nociva às crianças. Aqui, a Associação dos Pediatras dos Estados Unidos diz que a sexualidade humana é um traço biológico binário objetivo, XY e XX. São marcadores genéticos de saúde e não de um distúrbio. A norma para o design humano é concebido ou como macho ou como fêmea. A sexualidade humana é binária por design, como óbvio propósito da reprodução e do florescimento da nossa espécie. Esse princípio é auto-evidente. Os transtornos extremamente raros de diferenciação sexual, as DDSs, são todos desvios medicalmente identificáveis, identificáveis, de norma binária sexual, e são justamente reconhecidos como distúrbio do design humano. Indivíduos com DDSs não constituem um terceiro sexo. Ponto 2. Ninguém nasce com gênero. Todos nascem com sexo biológico. Gênero, uma consciência e percepção de si mesmo como homem ou mulher, é um conceito sociológico e psicológico, não um conceito biológico objetivo. Ninguém nasce com uma consciência de si mesmo, como masculino ou feminino. Essa consciência se desenvolve ao longo do tempo. E como todos os processos de desenvolvimento, pode ser descarrilada por percepções subjetivas, relacionamentos e experiências adversas da criança desde a infância. Pessoas que se identificam como se sentindo do sexo oposto ou em algum lugar entre os dois sexos, não compreendem o terceiro sexo. Elas permanecem homens biológicos ou mulheres biológicas. Item 3. A crença de uma pessoa que ela ou ele são algo que não é ou trata-se, na melhor das hipóteses, de um sinal de pensamento confuso. Quando um menino biologicamente saudável acredita que é uma menina, ou uma menina biologicamente saudável acredita que é um menino, um problema psicológico ou até um distúrbio sociológico existe, que está na mente e não no corpo, e que deve ser tratado como tal. Essas crianças sofrem de disforia de gênero, DG, disforia de gênero, anteriormente chamada de transtorno de identidade de gênero. É um transtorno mental reconhecido pela mais recente edição do Manual de Diagnóstico e Estatística da Associação Psiquiátrica Americana e aceito em todo o mundo este manual. As teorias psicodinâmicas e sociais de DG e TIG nunca foram refutadas. E, por fim, aqui eu quero citar o item 8. Condicionar as crianças a acreditar que uma vida inteira de personificação química cirúrgica do sexo oposto é normal e saudável é abuso infantil. Endossar a discordância de gênero como natural através da rede pública de educação e de políticas legais irá confundir as crianças e os pais, levando mais crianças a serem apresentadas a, entre aspas, as clínicas de gênero, onde lhes serão dados medicamentos bloqueadores da puberdade. Isso, por sua vez, praticamente garante que eles vão, entre aspas, escolher uma vida inteira de hormônios cancerígenos e tóxicos do sexo oposto, além de levar em conta a possibilidade da mutilação cirúrgica desnecessária de partes saudáveis do seu corpo, quando forem jovens adultos. Assina a doutora Michele Catella, presidente da Associação Americana de Pediatras. Bem, essa nota só, na realidade, nos leva a crer que esta casa tomou a atitude correta em aprovar as 37 emendas retirando a questão da ideologia de gênero do Plano Distrital de Educação. Acertou quando trata as igualdades, trata a questão das diferenças na questão do respeito social. Mas nós não podemos ensinar para uma criança que nasce biologicamente menino que ela tem o direito de, a qualquer momento, se mutilar e se transformar numa menina. Isso é disfunção biológica, que é o que nós defendemos aqui e fomos rechaçados por alguns movimentos. Inclusive, alguns movimentos nos chamamos de homofóbicos. Eu quero deixar bem claro que a homofobia é ter fobia de homossexuais. Nós não temos fobia de ninguém. Nós queremos fazer um debate nesta casa responsável, que respeite o direito de todos e se expressarem da melhor forma possível. Mas precisamos respeitar a identidade biológica das pessoas. Ensinar uma criança na sala de aula que ela pode trocar de sexo a qualquer momento é abuso infantil, é violência à família, é uma atitude inconstitucional que no artigo 227 estabelece quais são os direitos da família e no Estatuto da Criança e do Adolescente também estabelece quais são os seus direitos. E para finalizar, o nosso mandato estará aqui para defender os valores e os princípios da família para que sejam respeitados, para que todos venham ser respeitados, principalmente aqueles que defendem a família tradicional. Obrigado, presidente.
Deputado Rodrigo Delmasso, só eu queria fazer uma parte, Vossa Excelência me permita, fora aqui da natureza regimental, mas sempre lembrando, nós fizemos aqui um debate muito civilizado e bastante fervoroso, mas lembrando que em nenhum momento o Plano Distrital de Educação falava em ideologia de gênero. Lá falava gênero. Vossa Excelência e seu grupo teve uma compreensão, o meu grupo teve outra compreensão, e nós ficamos aqui num debate de nomenclatura. Não constava do Plano Distrital de Educação, no projeto original, a expressão ideologia de gênero. Constava gênero. E eu deixei claro aqui que era entendido como masculino e feminino, assim como sempre acontece. Entendo vossa posição, eu poderia aqui trazer também 10 pontos contradizendo o que Vossa Excelência disse. Esse é um debate que a sociedade brasileira e mundial fará por muito tempo. Respeito demais a forma como Vossa Excelência, com ênfase, defende as questões, mas nós estamos sempre aqui prontos para o debate. Parabéns, deputado Rodrigo Delmasso. Convido agora para fazer o uso da palavra, pela liderança do governo, deputado Júlio César. Deputado Júlio César fala depois. Encerro o comunicado de líderes e começo o comunicado de parlamentares. Vou, para ser mais pragmático aqui, vou direto pelos que estão presentes, para a gente... Né? O primeiro da lista sou eu ficarei para o final e vou aqui, já que estou na presidência, depois eu falo. Então convido o deputado Ricardo Valle a fazer uso da palavra.
senhoras e senhores deputados e deputadas, presidente, eu venho aqui nesse plenário hoje, até porque eu estou muito impressionado com os primeiros 5 dias desse governo provisório, né? Esse governo Temer. E eu estou muito impressionado porque nós passamos aí praticamente 1 ano e 5 meses dizendo que a oposição nesse país queria dar um golpe. E muita gente aí nas ruas, inclusive alguns deputados aqui, falavam, não, não é golpe. Isso não é um golpe, isso é um impeachment. Isso é um impeachment legal, porque a presidente cometeu crimes, enfim. E a oposição, ela foi muito inteligente, porque ela passou o tempo inteiro dizendo que o problema do nosso país era a corrupção e que também a questão econômica, e que a Dilma tinha cometido um crime. Ora, nós cansamos de falar, é um golpe. Era um golpe. E está claro, nos primeiros 5 dias, as medidas que esse governo tem tomado, é um golpe, e não é um golpe apenas contra a Dilma, contra a presidente Dilma, ou contra um partido político, no caso o PT, enfim. É um golpe contra os trabalhadores desse país. É um golpe contra as minorias, contra os estudantes, um golpe contra as mulheres, contra os aposentados. E aí eu quero me solidarizar com os aposentados aqui, servidores públicos da educação, e eu espero que o governador cumpra com o acordo que ele fez com os servidores e com esta casa, e que pague imediatamente, né, o que ele é, que é devido aos trabalhadores. Então, fica a minha solidariedade aqui, todo o apoio a que isso seja resolvido o mais rápido possível. Também um golpe aos movimentos sociais. Até o SUS, hoje o ministro da Saúde dizendo que o SUS vai ter que ser revisto. Não tem condições de se manter o SUS, que tem que se privatizar alguns setores. Um golpe também contra os mais pobres, à medida que ameaça acabar com projetos importantes de inclusão social por esse país afora. Um golpe contra a cultura, à medida que acaba com um dos ministérios mais importantes desse país. Então, não dá para entender, né, o que esse governo quer. E aí eu chamo a atenção de todos e de todas, de todos os brasileiros desta casa, enfim, de todos nós, principalmente aqueles que foram às ruas, né, e foram às ruas, muitos lutando para que diminuísse ou que acabasse a corrupção desse país, e que foram influenciados por essa direita nesse país, pelo Temer, pelo Cunha, pelo Aécio, e que, na verdade, o que estava por trás está aí, ó. São tirar conquista de trabalhadores, são tirar conquista de aposentados, são tirar conquistas dos movimentos sociais. Estava claro que era isso. E o que a gente denunciava, que o golpe era este. O golpe era contra os trabalhadores. E nós precisamos urgentemente nos contrapormos a isso. Não podemos aceitar, né, que um governo provisório, que não é legítimo, né, venha se apoderar do país, se apoderar dos órgãos desse país e fazer uma transformação para pior, para piorar. Então, fica aqui, né, a nossa intervenção no sentido de chamar o povo brasileiro, chamar aqueles que saíram de verde e amarelo nas ruas, chamar os que saíram de vermelho, que todos nós possamos nos contrapor a esse atentado ao povo brasileiro, aos trabalhadores desse país. O governo, em vez de estar propondo sobretaxar as grandes fortunas, né, as grandes empresas, os grandes negócios que existem nesse país, os bancos, ele vem querer aumentar. Ele vem querer aumentar os impostos para os trabalhadores, vem querer aumentar a contribuição do INSS para os trabalhadores. Então, assim, é um verdadeiro escândalo que está acontecendo nesse país. E quando nós falávamos que era um golpe, muita gente duvidou. É um golpe e nós precisamos impedir que esse golpe continue. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Convido para fazer o uso da palavra. Vai falar agora, Júlio? Deputado Júlio César, como líder do governo. Júlio, como já acabou o comunicado de líderes, você vai ter que falar como comunicado de parlamentar, por favor.
Muito obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos que se encontram hoje no plenário, senhores deputados. O que me faz estar aqui hoje foi uma matéria que eu, nesse final de semana, assisti pela televisão e que me deixou um pouquinho preocupado, senhor presidente, que falava sobre a falta de estacionamento aqui em Brasília. E que a falta de vagas está transformando os estacionamentos da cidade em uma grande desordem. Todos nós sabemos observar diariamente, pois é um problema que acontece há anos e nos últimos tempos tem piorado muito mais. Nesse final de semana, assisti uma matéria que me chamou muita atenção, pois trata da possibilidade de onerar mais a população do Distrito Federal com a cobrança de estacionamento de alguns lugares com fluxo elevado de carro, uma ideia sugerida pelo presidente da Associação Comercial de Brasília, o qual fiquei muito indignado, pois atualmente Brasília tem mais de 1 milhão e 600 mil carros registrados segundo o Detran, ou seja, carros de mais e vagas de menos. Uma alternativa para solucionar esse impasse seria o estacionamento, deputado Ricardo Valle, subterrâneo. Mas nesse momento em que a economia e o país e a cidade enfrentam, sinceramente não me parece uma alternativa viável de forma alguma, pois o investimento é altíssimo e o retorno para os cofres públicos seria a longo prazo. Outra alternativa, e a que mais me chamou a atenção, é a adesão de estacionamentos pagos. Modelo semelhante ao que ocorreu em 2003, onde mais de 2 mil vagas foram privatizadas e era cobrado R$ 1,90 por 2 horas. Na época, houve uma grande insatisfação da população e o GDF acabou suspendendo tal ação. Mas esse modelo que onera mais ainda os moradores do Distrito Federal pode voltar. Essa é a intenção que a Associação Comercial disse na matéria. Eu fiquei revoltado, porque, na verdade, você imagina, né, a população, e geralmente é assim que acontece, deputado Reginaldo Veras, querem sempre jogar o prejuízo em cima da população. Os empresários acham que a população que tem que pegar. O senhor Klebe disse assim, poxa, né, estamos perdendo o cliente. Poxa, estão perdendo clientes, mas a população vai ter que pagar a conta. Então eu quero dizer que eu sou contrário a qualquer tipo de pagamento de estacionamento. E eu vou lutar para que isso jamais venha acontecer em Brasília, porque a população não pode pagar pelo preço, deputado Rodrigo Delmasso. E quero dizer que isso me deixou muito triste, porque nessa hora, o que a Associação Comercial de Brasília tem que fazer é dar outros caminhos, não onerar a população do Distrito Federal. Até disse, entregamos para o governador no início do ano uma carta onde a gente sugere a cobrança, né, de estacionamento. É um absurdo, eu não consigo admitir que essa ideia veio da Associação Comercial. Então eu quero repudiar essa informação e dizer que essa casa, tenho certeza que os nobres deputados jamais permitirão que essa casa aprove qualquer tipo de oneração para a população. Então é isso que eu queria dizer, porque eu fiquei muito chateado, senhor presidente, e jamais podemos deixar que o estacionamento venha a ser cobrado em Brasília. É claro que temos que buscar alternativa, mas a alternativa de cobrar, jamais. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, deputado Júlio. Próximo inscrito dos que estão presentes, deputado Rafael Prudente, quem sou eu para convocar? Deputado Rafael Prudente, vai fazer uso da palavra, deputado? Você é uma autoridade, deputado.
Presidente, muito obrigado. Em primeiro lugar, eu quero fazer um pedido aqui ao governador e ao líder do governo que está aqui. O deputado Delmasso falou que eu tenho certeza que o governador terá as condições de sensibilizar o comitê de governança para pagar o que lhe é devido, o acordo que foi feito com os professores. Eu acho que ele não tem que sensibilizar, ele simplesmente tem que mandar pagar, porque ele é o chefe do Poder Executivo. Então, essa é uma decisão que está na mão dele, e eu sou de um tempo que acordo é para ser cumprido. Então, eu tenho certeza que o governador é nessa mesma linha. Eu quero aqui aproveitar também para dizer que eu concordo, que eu discordo em tudo do que o deputado Ricardo Valle colocou aqui. Tanto é que o presidente Temer chamou as centrais sindicais todas para conversar, então não tem que se falar em golpe também. Nós tivemos 2/3 do Congresso Nacional com apoio do Supremo Tribunal Federal, que foi feito o impeachment da presidente Dilma. Então, me discordar aqui de 100%, não é 99% não, presidente, é de 100% que foi dito aqui pelo deputado Ricardo Valle. Eu quero fazer um alerta aqui, aproveitando aqui algumas autoridades do governo. No dia de hoje, 17 de maio, foi publicado o decreto 37.336, de 16 de maio de 2016, que institui a coordenação distrital do pró-funcionário no Distrito Federal, conforme disposto no artigo 10 do Decreto Federal, número 7.415, de 30 de dezembro de 2010. Eu quero aqui fazer um alerta aqui, senhor presidente, que o decreto que o governo soltou hoje, ele, baseado no Decreto Federal, que foi revogado por um outro decreto de 2016, que dispõe sobre a Política Nacional de Formação dos Profissionais da Educação Básica. Então, quero fazer esse alerta aqui, que o governo publicou hoje um decreto em cima de um decreto federal que já foi revogado. Então, faço esse alerta aqui ao governo do Distrito Federal. É isso, presidente. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Rafael. Seguindo a ordem dos inscritos, convido para fazer o uso da palavra o deputado Chico Vigilante. Deputada Sandra? Vossa Excelência vai fazer uso da palavra? Não? Obrigado.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, quero abordar dois pontos. Primeiro, aos trabalhadores da educação e da saúde que estão sem receber as pecúnias, dizer que eu participei de um acordo juntamente com o Sindicato dos Professores, para que fosse pago a pecúnia dos trabalhadores. Tanto o governador agora precisa cumprir a palavra dele, porque ele assumiu, e não adianta vir dizer que não está escrito, porque a palavra vale muito mais do que é escrito, quando quem escreveu não tem palavra. Tanto eu fiz uma proposta há pouco lá na mesa diretora, nós vamos... E eu quero ir pessoalmente ao governador Rodrigo Hollenberg pedir o cumprimento do que foi deliberado naquele dia. Vai ter que pagar. Está devendo e tem que pagar. Dito isso, eu quero me referir ao golpista Michel Temer. Traidor. Golpista e traidor. E eu não vou chamar ele nunca de presidente, porque ele não é. Presidente é eleito pelo voto direto, de acordo com a Constituição. Então, impostou, um golpista. E tem muita gente falando de que eles iam acabar com o Bolsa Família, de que iriam acabar com outros programas sociais. E ainda tem gente apoiador do golpista dizendo que eles não vão acabar. E eu trago aqui, tenho em mãos, a medida provisória 726, que foi publicada no dia 12, deputado Ricardo Valle. E a medida provisória acaba com o Ministério da Ação Social. Gostaria que o deputado que acaba de defender o golpista prestasse atenção. Acaba com o Ministério da Ação Social. Vou ler. Está na medida provisória, já é lei. Não é projeto, é medida provisória, já está valendo. Ministério da Indústria e Comércio. A política de desenvolvimento da indústria, do comércio e do serviço. B. Propriedade intelectual e transferência de tecnologia. C. Metodologia e normatização e qualidade da indústria. Política de comércio exterior. Regulamentação e execução dos programas de atividade relativa ao comércio exterior. Aplicação dos mecanismos de defesa comercial. Participação em negociação internacional relativa ao comércio exterior. E execução de alternativa de política. Vou ler para os senhores e para as senhoras e a imprensa que está aqui preste atenção. Ministério do Desenvolvimento Social. Eu acabei de ler o Ministério do Desenvolvimento Comércio e Indústria. Agora eu vou ler Ministério do Desenvolvimento Social. A. Política de Desenvolvimento da Indústria, do Comércio e dos Serviços. Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia. Metodologia da Normatização e Qualidade Industrial. Política de Comércio Exterior. Regulamentação da execução de programas e atividades ao comércio exterior. Aplicação dos mecanismos de defesa comercial, participação em negociações internacionais relativas ao comércio exterior. Portanto, eles pegaram, ipse líder, o que está reservado para o Ministério da Indústria e Comércio, e transcreveram para o Ministério da Ação Social, que incorporou o da reforma agrária. Não tem uma linha sobre reforma agrária. Não tem uma linha sobre programas sociais e o que está valendo é isso, é lei. Portanto, eu estou aqui dessa humilde Câmara Legislativa aqui dessa tribuna para dizer que o golpista acabou com os programas sociais por medida provisória. Eu quero ver como é que o golpista vai aplicar os programas sociais que, se não tem mais ministério. Se não tem mais lei dizendo... Se é o mesmo objetivo do Ministério da Indústria e Comércio. Quero ver. Alguém me explique. Portanto, é a demonstração clara que o único objetivo deles era dar o golpe para prejudicar os trabalhadores. E hoje já estava o Ministério da Educação, o ministro da Educação, de uma família tradicional de Pernambuco, proprietário de faculdades particulares, dizendo que vão cobrar o ensino nas universidades públicas. Cobrar nas universidades públicas. Portanto, esse é o Michel Temer, que não tem um voto, que não seria eleito vereador em São Paulo, que dá um golpe, que o mundo inteiro repudia esse golpe hoje, inclusive com ameaça séria da China e da Rússia não reconhecer o governo, e aí não vai ter como negociar, e esse país mergulhando numa crise muito mais profunda ainda. Portanto, só resta um caminho: restabelecer a democracia e tirar esse impostor do Palácio do Planalto.
Obrigado, deputado Chico Vigilante. Questão de ordem, deputado? À vontade, deputado.
Acho que está com defeito aí. Usa ali o...
Deixa eu fazer aqui. Nada.
Senhor presidente, uma questão de ordem. Eu gostaria de fazer... Eu queria a atenção dos senhores deputados... Aconteceram alguns vetos ao PL 995 de 2016, referente a 33 emendas apresentadas pelos deputados. Deputado Júlio César. Deputado Rafael Prudente. Deputado Vasni Derrori. Deputado Bispo Renato Andrade. Deputado Eton Luiz. Deputado Chico Vigilante. Deputado Cláudio Abrantes. Deputado Chico Leite e deputada Thelma Rufino. Repetindo, foram colocados por questão de classificação, questão técnica, o governo vetou no projeto 995 algumas emendas colocadas pelos deputados Júlio César, Rafael Prudente, Vasni, Bispo Renato Andrade, Wellington Luiz, Chico Vigilante, Cláudio Abrantes, Chico Leite e Thelma Rufino. O que eu estou pedindo a esses deputados é que hoje foi lido um projeto de crédito e nós vamos abrir, a Comissão de Orçamento vai abrir, para que esses deputados possam fazer essa correção, porque o veto se deu em questão de classificação técnica. E nós precisamos fazer, o gabinete precisa fazer essa correção nesse projeto de crédito, para que a gente possa votar na Comissão de Orçamento, na terça-feira, e submeter aqui ao plenário. Portanto, foram 33 emendas desses deputados. Então, eu queria fazer um alerta aos deputados que peçam aos seus gabinetes que façam essas correções. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, deputado Agaciel Maia. Continuando o comunicado de parlamentares, com a palavra no comunicado de parlamentares, deputado Rodrigo Delmasso.
Senhor presidente, senhores e senhoras parlamentares, membros da imprensa, volto a essa tribuna hoje para falar de um segundo assunto também muito importante, que foi a manifestação feita por taxistas no ponto de apoio do aeroporto hoje pela manhã. Os taxistas estavam reivindicando ali, senhor presidente, uma efetiva fiscalização contra o transporte pirata que ocorre no aeroporto. Bem, o ano passado esta casa aprovou um projeto de lei 282 que tratava sobre a regulamentação de transporte feito por taxistas. O governador do Distrito Federal vetou o projeto por completo e logo em seguida apresentou um projeto que regulamenta também a utilização de transporte individual particular. Essa regulamentação está em tramitação em várias discussões aqui na casa, inclusive na Comissão de Economia, Orçamento e Finanças. Já foram feitas diversas audiências públicas e o governador do Distrito Federal, quando anunciou o veto ao projeto, informou que intensificaria a fiscalização contra o transporte pirata, principalmente, deputado Reginaldo Veras, contra o transporte pirata que é feito por carros e o transporte individual feito por carros de passeio. Infelizmente, essa fiscalização não tem ocorrido, que tem prejudicado em muito a vida dos taxistas do Distrito Federal, porque esses carros piratas, eles acabam tirando os passageiros dos taxistas e aí o taxista acaba perdendo as suas corridas. Então, eu quero aqui, neste momento, manifestar a minha solidariedade, o meu apoio, e eu quero também pedir aqui aos nobres parlamentares que nós possamos apreciar o veto do projeto 282/2015, que trata sobre a regulamentação de aplicativos, da utilização de aplicativos para o transporte individual de passageiros aqui no Distrito Federal. Que a gente aprecie e dê uma resposta à sociedade. E também quero pedir aqui ao governo do Distrito Federal, que tem a sensibilidade, o nosso governador teve a sensibilidade, fez o compromisso com os taxistas, por entender que é uma profissão milenar, que é uma profissão que ajuda o desenvolvimento da cidade, fez o compromisso com os taxistas de melhorar a fiscalização. Então, eu quero pedir ao secretário de Mobilidade que exerça esta fiscalização, não só o secretário, na realidade, ao DETRAN, à Polícia Militar, ao Batalhão de Trânsito da Polícia Militar do Distrito Federal, para que a gente possa melhorar a fiscalização para combater o transporte pirata no Distrito Federal. E, deputado professor Reginaldo Veras, essa questão do transporte pirata já foi, inclusive, matéria de diversos jornais, inclusive de pego em flagras, né? Vários carros de passeio pegando passageiros em paradas de ônibus, ainda mais em ponto de táxi. Então, eu quero aqui fazer um apelo ao DFTrans, ao DETRAN, ao batalhão da Polícia Militar, ao Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, que nós possamos intensificar a fiscalização ao transporte e combater o transporte pirata no Distrito Federal e valorizar, deputado professor Reginaldo Veras, aqueles que estão dentro da lei. Minha solidariedade, meu trabalho e meu apoio também aos taxistas. Obrigado, presidente.
Muito obrigado, deputado Rodrigo. Continuando o comunicado de parlamentares, de acordo com os inscritos aqui, convido para fazer o... Pergunto se o deputado Lira fará uso da palavra. Muito obrigado, deputado. Deputado Agaciel Maia. Não. Deputado Raimundo Ribeiro. Fará uso da palavra, deputado? Então, Vossa Excelência está com a palavra. Nem quer? Pode falar aqui, você é autoridade aqui, deputado. Você que manda.
Ficar com Deus, obrigado.
Dos professores para o pagamento da pecúnia.
Boa tarde, presidente. Primeiro, agradecer a oportunidade de falar neste momento, né? E venho à tribuna para honrar um compromisso que foi assumido lá no Colégio de Líderes há pouco, né? No sentido de que nós possamos fazer um gesto político para que o governo do Distrito Federal honre um compromisso que deve aos servidores em geral e em especial aos servidores de educação, aos professores, que aposentam, têm o direito à pecúnia e não recebem. E ao longo de todo esse trajeto, toda essa caminhada, deputado Reginaldo Veras, nós tivemos a oportunidade de conversar com o governo para que nós pudéssemos pôr fim a uma greve que, com justiça, os trabalhadores em educação estavam fazendo. E uma das condições para que isso acontecesse era exatamente o cumprimento da lei que lhes dá o direito à pecúnia. Era isso. Infelizmente, até o presente momento, o governo não honrou esse compromisso. Então, a nossa manifestação nesse momento é no sentido de que o deputado Júlio César, líder do governo nesta casa, os representantes do Poder Executivo nesta casa possam levar ao governo a necessidade, não é de mais estudar nada, deputado Reginaldo Veras, é fazer o pagamento daquilo que já está reconhecido. É fazer com que as pessoas tenham o sossego necessário à sua aposentadoria. Ninguém se aposenta para ficar na obrigação de todo dia estar fazendo manifestação para receber seus direitos. Não é justo, não é honesto da nossa parte obrigar praticamente as pessoas a ficarem saindo das suas casas, do descanso da sua aposentadoria, para exigir o cumprimento daquilo que está na lei e daquilo que foi acordado. Então, gostaria que o deputado Júlio César, como líder do governo, levasse até o governo a ideia de trazer a notícia, que horas ou que dia que vai efetivamente fazer o pagamento daquilo que é devido. A semelhança do que nós fizemos, deputado Júlio César, naquele dia que estivemos no Palácio do Buriti, junto com o deputado Vasni de Roure, e falamos acerca do pagamento que é devido aos servidores da saúde. Então fica aqui o nosso apelo, fica aqui as nossas desculpas até em nome do próprio governo do Distrito Federal, não tenho autoridade para fazer isso, mas eu acho que o Poder Executivo deve essas desculpas aos servidores, aos trabalhadores em educação, e a desculpa se aperfeiçoa a partir do momento que ele efetivamente cumpre a lei e cumpre o acordo. E aí aproveito, presidente, para pedir que aquela moção de apoio, que me parece que já foi assinada por quase todos os parlamentares, possa ser incluída na pauta e, se for o caso, tenha preferência para que a gente possa votar o quanto antes. Obrigado, presidente.
Questão de ordem, senhor presidente.
Com a palavra o deputado Júlio César.
Não, recebo as palavras que o nobre deputado Raimundo Ribeiro falou aí agora. Acho que é muito importante realmente a gente votar. Quero dizer também que eu me solidarizo com o pessoal da educação. Pode contar também com o meu apoio nessa causa tão nobre. Hoje, deputado Raimundo Ribeiro, também estive conversando com o pessoal da saúde. E logo após a moção ela ser votada no plenário, nós estaremos encaminhando e realmente não só entregando a moção, mas também pedindo ao governador que realmente nos dê uma posição concreta em relação a isso, até porque o pessoal da educação não pode continuar esperando. Então pode contar com o nosso apoio e o nosso empenho na solução desse problema. Obrigado, senhor presidente.
Questão de ordem, presidente.
Deputada Sandra.
Eu queria fazer um apelo aos deputados presentes no plenário. A gente fez uma moção de apoio aos professores aposentados sobre o valor da pecúnia, da aposentadoria em pecúnia, que eles não receberam desde o ano passado. E eu queria pedir aos deputados presentes que não assinaram ainda a moção, que pudessem assinar para que a gente pudesse encaminhar isso ao governo e trazer um apoio oficial aos professores nesse sentido. Obrigada.
Questão de ordem, deputado Ricardo Valle primeiro, depois deputado Chico Vigilante.
Presidente, a moção ela já foi protocolada e eu peço que seja lida e que seja votada aqui ainda hoje, nessa sessão. Já está protocolada aí.
Senhor presidente, a minha questão de ordem vai no mesmo sentido. Nós temos número nesse momento em plenário. Portanto, eu peço a Vossa Excelência que proceda, determine a leitura da moção e que a gente possa votá-la imediatamente.
Deputado Chico Vigilante, acato o pedido de Vossa Excelência e de outros parlamentares. Nós só estamos procurando o documento aqui para poder fazer a leitura. Enquanto isso, vamos dar continuidade ao comunicado de parlamentares. Assim que resolver aqui, a gente faz a leitura. E se os líderes acharem conveniente, a gente aproveita e até já pode votar. Convido para fazer o uso da palavra. Deputado Juarezão, fará uso da palavra. Deputada Liliane Roriz. Deputado Vasni de Roure, fará uso da palavra? Então, está com Vossa Excelência a palavra nesse momento.
Questão de ordem, senhor presidente?
Questão de ordem, deputado Júlio.
Eu queria pedir a Vossa Excelência que incluísse na pauta o PDL número 91 de 2015 para a votação do dia de hoje, bem como também o PDL do deputado Raimundo Ribeiro, número 61/2015, meu grande amigo.
Acato o pedido de Vossas Excelências. Solicito a leitura do expediente sobre a mesa.
Moção que manifesta apoio aos servidores da carreira de professores e orientadores educacionais aposentados da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, no sentido de que o governador do Distrito Federal realize o pagamento da pecúnia da licença-prêmio dos professores e orientadores educacionais referente ao período de julho de 2015 a maio de 2016. Senhor presidente.
Comunicando... questão de ordem, deputado Chico Vigilante. Por favor, deputado.
Senhor presidente, pedi a Vossa Excelência que inclua aí na pauta, para que possa ser votado ainda hoje, o requerimento de minha autoria que requer realização de audiência pública no dia 15 de junho de 2016 para debater questões econômicas, da economia solidária. E o requerimento número 1778/2016, que requer a transformação da sessão ordinária de 18 de agosto de 2016 em comissão geral para debater a situação atual do Banco de Brasília e as estratégias futuras para o seu desenvolvimento.
Questão de ordem, senhor presidente.
Acato pedido de Vossa Excelência. Questão de ordem, deputado Júlio.
Incluir a moção número 381/2016 também para votação no dia de hoje.
Acatado também. Questão de ordem, deputado Rodrigo Delmas.
Senhor presidente, queria pedir, na realidade, que os requerimentos de audiências públicas e as moções que estão inclusas na pauta pudessem ser votadas todas em bloco, certo? Requerimentos de audiências públicas, que tem requerimento de convocação de secretários, que precisa de um debate mais qualificado, mas que os requerimentos de audiências públicas e as moções que estão na pauta pudessem ser colocadas para votação em bloco.
Presidente, acato também o pedido de Vossa Excelência, questão de ordem, deputada Sandra Farage.
Presidente, eu gostaria que fosse incluída na votação de hoje o item 143, que é o PL 135 de 2015, de minha autoria, que ele já está há um mês na pauta e não foi votado. Eu gostaria que hoje fosse votado, por gentileza, o dia do síndico.
Já está inserido na pauta, segundo o comunicado aqui da assessoria, e vamos votar. Presidente. Com a palavra agora o deputado Vazir de Rori.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, professores aqui presentes, eu queria chamar a atenção dos colegas. Eu recebi recentemente, a partir de uma denúncia que foi veiculada na imprensa do Distrito Federal, o requerimento 1511/2016, é um requerimento onde nós indagamos como que o governo do Distrito Federal tem processado essas denúncias de irregularidade com relação ao programa Morar Bem. É um programa bastante exitoso e o governador Agnello, ele não conseguiu alcançar a meta prevista de 100 mil unidades, mas foi inegável a contribuição enorme que possibilitou o programa que foi coordenado à época pelo então secretário Geraldo Magela, à época deputado federal. Senhor presidente, eu fiquei bastante preocupado com as denúncias que a mim chegaram e eu fiz esse requerimento. A CODAB mandou uma resposta a partir da avaliação de uma auditoria ainda implantada no final, se não me engano, de 2014. Nós fizemos toda uma apreciação desse relatório em várias preocupações, ressalta os nossos olhos sobre essa matéria. E é uma matéria extremamente relevante para a população, que é uma matéria concernente ao direito à moradia. O governo do Distrito Federal, ele disponibilizando os terrenos com os financiamentos da Caixa Econômica ou do Banco do Brasil, ele pôde, então, construir alguns milhares de imóveis para a população mais carente do Distrito Federal. Entretanto, o que mais me assusta é o desequilíbrio das inscrições existente na instituição pública CODAB e nas chamadas entidades da sociedade civil que cuida da parte habitacional. Ora, os desequilíbrios, elas são notórios. E não há porquê os nossos órgãos de controle não adentrarem e aprofundar nesse debate. Eu não tenho dúvida de que, por mais bem estruturado que seja uma política pública, não vem ocorrer à margem da própria vontade do governo essa ou aquela distorção. Essa ou aquela distorção. Mas o que é estarrecedor é não perceber que o Estado procure, a partir das denúncias, a partir dos problemas identificados, criar mecanismo que venha coibir essa agressão ao uso do dinheiro público. Eu creio que não há uma cidade em nosso país que foi extremamente condescendente com a população mais carente, que fez uma reforma urbana de grande alcance, com várias cidades que surgiram e que hoje são cidades extremamente valorizadas, né, seus imóveis, com grande investimento do poder público. Por isso, torna-se incompreensível não receber por parte dos órgãos de controle, aí eu digo Ministério Público, digo Tribunal de Contas, digo a própria unidade de controladoria do governo do Distrito Federal, um trabalho mais acurado sobre os procedimentos adotados pela CODAB. Eu estarei essa semana apresentando ao presidente, que, diga-se passagem, é um homem notoriamente respeitado por nós que acompanhamos o problema urbanístico de Brasília, que é o Dr. Gilson Paranhos, um urbanista muito conceituado na nossa cidade, com referência nas entidades da sociedade civil que trabalha a questão do urbanismo. Naturalmente, é algo que transcende simplesmente uma vontade individual, isso, aquilo, outro. Mas o que é necessário é que essa casa e os órgãos de controle possa, de maneira sistemática, estabelecer um programa de identificação de necessitado, das necessidades, e também de identificação daqueles que não podem e não devem ou não estão enquadrados nesse conjunto de motivos para poder ter direito a um benefício dessa qualidade. Acho que é um programa extremamente importante, entretanto, muito mal acompanhado pelos órgãos de controle. Eu quero, portanto, fazer desse, já um pouco desatualizado, mas fazer dessa auditoria um processo mais aprofundado, e eu quero aqui pedir a colaboração do meu colega e deputado Rodrigo Delmácio, que é o presidente da Governança e Fiscalização, deputado Rodrigo. Eu quero pedir, né, fazer um apelo à Vossa Excelência, um apelo à comissão. Nós precisamos criar mecanismos mais aprofundados de identificação de quem necessita, mas também a identificação de quem não necessita, por N razões, e que muitas vezes ficam nas chamadas listas gigantescas, sem ter possibilidades reais de ser beneficiado. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, deputado Vazi. Encerrando com o último inscrito no comunicado de parlamentares, convido para fazer uso da palavra o deputado Wellington Luiz.
Eu vou ter um filme aí, para animar a galera. Estou igual a Xuxa. Deputado, eu estou igual a Xuxa, tem um filminho aí. Tem nada a ver com a Xuxa, deputado Raimundo Ribeiro? Mas eu pareço. Já me disseram que eu pareço. Quando eu tinha cabelo, eu parecia. Deputado, apesar das brincadeiras, é um assunto extremamente sério. Eu queria rapidamente, até para justificar para alguns que ainda não entendem por que da instalação da CPI da Saúde, e aí nosso relator, que é o proponente, viu, deputado Lira, isso aqui, e aí a ideia não é traumatizar ninguém, e colocamos aquilo que, inclusive, que é muito corriqueiro e que a gente vê todos os dias nos hospitais públicos. Então, eu queria que colocasse, esse vídeo é muito rápido, e agradeço à presidência, né, por nos autorizar. Por gentileza.
Vários pacientes sem atendimento, entre eles grávidas prestes a dar à luz. A Jéssica está com 41 semanas, ela disse que está sentindo contrações a cada 5 minutos e ela veio aqui para o hospital para receber atendimento. O que, que eles disseram para você, Jéssica?
Eles me disseram que não tem médico e que mandou a gente embora. Eu tô com medo, porque já passou do prazo de eu ganhar neném.
O Danilo é o esposo da Jéssica. Danilo, você tentou atendimento de todas as formas, mas não conseguiu, não teve jeito.
Jeito nenhum. Tentei, reclamei, mas não adiantou em nada. E agora tô morrendo de medo aqui com meu filho aqui.
O que, que você pretende fazer, Danilo?
Fazer o que? Não fico fazendo nada, gente.
Existe um histórico aqui no Distrito Federal que é assim, se a pessoa mora em uma cidade e ela vai em outro hospital tentar atendimento, os médicos, profissionais de saúde mandam a pessoa voltar. Ou seja, se você for para outro hospital, corre o risco de eles mandarem você voltar.
Voltar, manda assim. Quando eles voltar, fala que não pode ser atendido lá, tem que ser atendido aqui em Planaltina.
E a sua esposa está com 41 semanas, um prazo aí máximo, né?
Um máximo, já está estourando já. Hoje era o dia dela estar internada, não tá, porque não tem médico.
Você disse que outras grávidas também estão sem atendimento.
Sim, muitas grávidas aí estavam passando mal, teve uma que quase ganhou perto da gente. Se a gente não chamasse o povo, a chefe de equipe, ela tinha ganhado do lado da gente.
Porque ela estava até sangrando.
Isso, estava até sangrando. Né? E tem a colega aqui do lado também, que está passando mal também, sangrando também. Não deixa a gente mentir, sabe?
O que você vai fazer, Jéssica?
O jeito é ir para casa, né?
Com contração a cada 5 minutos.
Com contração, é o jeito.
Olha, além de estar com a bolsa estourada e não conseguir atendimento, a Jaqueline, na verdade o esposo da Jaqueline, conta um pouco pra gente do descaso dos profissionais de saúde lá dentro. O que, que eles disseram pra vocês, Jair?
Eles falou que não tinha médico, só tinha um médico no hospital grande desse aqui, só tem um médico. E eu perguntei a ela, ah, mas minha esposa tá com a bolsa estourada, e se ela ganhar neném aqui? Eles falaram que podia ganhar aí no chão, que não tinha problema. E eu procurasse meus direitos.
Processasse o hospital?
É, processasse o hospital. Ela falou pra mim desse jeito. Que ela, eu não sou médico. Ela falou, eu não sou médico. Simplesmente tô trabalhando aqui.
Falou, um descaso já.
Tá ruim. Tô indo, tá feio aqui, viu?
Jaqueline vai tentar atendimento agora. Vamos ver se ela consegue. Parece que a presença da nossa equipe aqui no hospital surgiu algum efeito, pelo menos para a esposa do Jairo, a Jaqueline. Ele disse que os profissionais de saúde disseram que...
Bom, eu acho que aí fala por si só. A CPI deve realmente ter uma motivação política. A CPI deve realmente, deve ser para o deputado Lira arrancar cargos do governo. Ou para o deputado Wellington Luiz fortalecer o seu candidato do PMDB para 2018. Eu acho que as imagens não falam por si só. Talvez, se a gente, ou qualquer um aqui, os parlamentares, agora, nesse momento, for em qualquer hospital público, eu duvido. Eu renuncio ao mandato. Se a gente não encontrar uma situação igual ou pior do que essa. Deputado Rodrigo Del Mastro, o senhor que tem ido em todos os hospitais, eu desafio a qualquer um, aqueles que nos acusam de motivação política, que quero ver se não encontra situação dessa, todos os dias nos hospitais públicos. E aí eu quero saber se essa CPI tem ou não tem razão de existir. Se não é obrigação desse parlamento fazer a sua parte e defender aqueles que mais precisam. E está querendo um mínimo. Nós estamos falando de vidas que começam a nascer e que talvez nem nasçam, porque morram por falta de atendimento. E aí não estamos culpando aqui os médicos, não. Porque os médicos, os servidores da rede pública, deputado Juarezão, são tão vítimas. O senhor sabe disso, porque o senhor é da área. Quantos pacientes? Porque não tem as mínimas condições? Quantos de vocês tem que meter a mão no bolso para poder manter o hospital, deputado? Quantos de vocês tem que trabalhar 24 horas por dia para poder atender as pessoas? Essa é a rede pública que nós temos no Distrito Federal há muitos anos e que hoje se encontra piorada. Mas aí a motivação é política. Nós estamos querendo constranger o governador, chantageá-lo, porque não existe nenhuma motivação para se instalar a CPI da saúde. Porque a saúde vai muito bem, deputado Cristiano Araújo, meu vice-presidente. A parte, deputado, se me permite. Ah, não, não tem a parte, porque essa é comunicado parlamentares. É quando terminar a questão de ordem, Vossa Excelência. Então, presidente, o que nós queremos deixar bem claro, e hoje eu não trouxe ninguém morrendo, porque seria fácil, deputado Juarezão, trazer alguém morrendo na fila de hospital. Nós trouxemos aquilo que é assistido todos os dias, aquilo que é cotidiano, na rede pública de saúde pública do Distrito Federal. É isso que nós estamos trazendo para... Para concluir, apenas para mostrar para aqueles que ainda nos acusam de motivação política, para que tenham o mínimo de consciência e de sensibilidade, se não com os parlamentares que fazem o seu trabalho sério, pelo menos com a população de Brasília, que merece um tratamento de respeito. Muito obrigado, presidente.
Questão de ordem, deputado Cristiano, e em seguida, deputado Júlio, seguido do deputado Roosevelt.
Agradeço, senhor presidente. Eu só quero colaborar aqui na falação e nos vídeos que o deputado Wellington trouxe, presidente. Infelizmente, o problema da saúde a gente acompanha, aí não precisa ser expert para saber que o problema é grave. Grave no sentido das pessoas estarem sofrendo mesmo. Chega a ser desumano, deputado Júlio, quando uma pessoa mais humilde chega ao hospital, deputado Wellington. E assim, a gente já tem, já temos uma linha, um plano de trabalho na CPI, e foi sugerido, nós vamos aprovar os requerimentos, deputado Reginaldo Veras, mas vamos começar requisitando todos os relatórios do Tribunal de Contas dos últimos anos, né, para saber ali onde há os gargalos, né, os relatórios das controladorias, para saber se houve ou não tomada de contas nesses processos, os relatórios das unidades de controles internos, para a gente saber onde nascem os processos digitais, onde estão os gargalos, também solicitamos isso. Analisar a contratação de UTI, de medicamentos, de compra de medicação, de medicamentos de alto custo, medicamentos de alta complexidade, controle do depósito central, medicamentos de ordem judiciais também, quais medicamentos são pagos, tendo em vista as ordens judiciais. Levantamento de quais os escritórios de advogados têm vencido essas ações para a concessão desses remédios de alta complexidade, que é importante. A questão de órteses e próteses, que já foi noticiado no início desse governo e vem sendo comprada normalmente, sendo que já tem um estoque até 2050, como alardeado aí pela própria imprensa. Área odontológica é outra área também, é outro gargalo que vem sendo praticado as mesmas práticas aí nos últimos anos. A lista de hospitais conveniados, quais são, tratamento de hemodiálise, compra de equipamentos, tomógrafos, raio-x, compra compra o arrendamento de equipamentos, os insumos para hemodiálise, parte de hotelaria também, das lavanderias. Então, tem muita coisa a se fazer. O deputado Hélio traz hoje aqui o reflexo do que tem sido a saúde, mas o reflexo está dentro desses processos aqui que nós estamos colocando. Então, eu, deputado Roosevelt, que também tem se prontificado a investigar, a poder ir a fundo da questão, nós queremos fazer um trabalho diferenciado mesmo. Né, vamos buscar também, oficiar também a Polícia Civil, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, para saber dos inquéritos que foram feitos, se já existem inquéritos abertos, quais são, junto à DECAP. Então, quer dizer, a gente pretende fazer um trabalho sério em prol da saúde. Acho que todos nós aqui parlamentares, né, acho que toda a sociedade sofre, mas nós parlamentares ainda sofremos um pouco mais, porque a responsabilidade ainda é um pouco maior. Então, se ao final dessa CPI nós consigamos... apresentar sugestões, apresentar soluções que venham a melhorar, né, que venham a apontar onde estão esses problemas, com certeza nós vamos ter essa casa, não só a CPI, vai ter dado um grande passo aí em prol da população do Distrito Federal. Então, esse é meu somatório aí, peço a Vossa Excelência que anexe aí, que junte aí o meu pronunciamento com a questão do, com a falação do deputado Wellington. E na quinta-feira a gente se reúne, ficou definido, todas as quintas-feiras nós vamos estar reunidos, a gente se reúne para aprovar esses requerimentos aqui que eu citei a Vossa Excelência.
Obrigado, deputado Cristiano. Antes de passar aqui a palavra para a questão de ordem dos deputados que pediram, só comunico, peço aos parlamentares que estejam no hall de entrada ou até mesmo no gabinete, que desçam, por favor, nós só temos 12 e precisamos de mais um para que o quórum permita a votação da monção dos professores, da pecúnia, além dos requerimentos que foram pedidos para serem inseridos na ordem do dia. Questão de ordem, deputado Roosevelt.
Obrigado, presidente. Eu gostaria de comentar, acrescentando a fala do deputado Wellington, a fala do deputado Cristiano, que se mostrou muito proativo e competente e disciplinado logo na primeira reunião da CPI, onde já destrinchou vários temas que exigem serem analisados pela CPI da saúde. Mas é importante que nós deixamos bem claro que a saúde é um dos problemas mais sérios e que afligem não só a população do Distrito Federal, mas qualquer população do Brasil. E esses problemas, eles não ocorreram da semana, não vem ocorrendo da semana passada para cá. Então a gente tem que deixar claro que é um problema recorrente, que vem de vários anos e que essa gestão tem se proposto a resolver. Eu tenho certeza que ao final da gestão atual a gente vai conseguir avançar bastante, mas é através, viu, deputado Cristiano Araújo, de trabalhos como o nosso, trabalho da Câmara Legislativa, não só no sentido de politizar e de sensacionalizar o sofrimento da população, mas sim através de um trabalho como a CPI vai desenvolver, de fiscalizar e de trazer à realidade o que vem acontecendo, que a gestão da saúde não destrava e não efetivamente a gente consegue trazer benefícios para a população. Para se ter uma ideia, o estado do Goiás, todo o estado do Goiás investe na saúde algo em torno de 3 bilhões. O Distrito Federal, que é muito inferior ao estado do Goiás, nós temos um orçamento de 8 bilhões de reais. Agora, o Goiás teve a coragem de enfrentar e trazer para o seu leque outros modelos de gestão, que Brasília deve enfrentar e deve discutir a possibilidade da implementação. E eu tenho certeza, deputado Cristiano Araújo, deputado Lira, nosso relator na CPI, que ao final da CPI a gente vai encontrar, não tenho dúvidas, uma série de irregularidades, pois a CPI vem para verificar a gestão de 2011 até a data de hoje. Então muita coisa vai ser desenterrada, eu tenho certeza que a gente vai conseguir demonstrar para a população que não é só falta de gestão, existe má fé, viu, deputado Cristiano Araújo? Existe má fé e nós iremos encontrar desde o início. Está ali o nosso presidente, deputado Wellington, também já demonstrou logo na primeira reunião da gente uma capacidade de liderança e um discernimento, um equilíbrio emocional que vai ser muito importante. Claro, um policial, não tem melhor postura de um policial para presidir uma CPI como essa. Deputado Wellington, deputado Cristiano Araújo, deputado Lira, né, e demais, deputado Vasni, que está aqui com a gente também, são os integrantes da CPI da Saúde. Obrigado, presidente.
Presidente.
Júlio, à vontade.
Primeiramente, queria parabenizar aí todos os deputados que fazem parte da CPI da Saúde. A gente sabe que os trabalhos estão apenas iniciando, e vocês vão encontrar aí muitas coisas que realmente vão identificar, sem dúvida alguma, os problemas que vêm acontecendo na saúde do Distrito Federal. Então, desejar boa sorte, porque a gente sabe que, assim como foi na CPI do transporte, vocês devem, deve ter fortes emoções nos próximos meses. E queria dizer que eu assisti atentamente o vídeo que o deputado Wellington colocou, a gente percebe como que a saúde, aonde a saúde chegou. Mas para nós sermos justos, eu acho, deputado Wellington, que nós tínhamos que começar a colocar os vídeos desde 2007. Porque você vem aqui agora e mostra o vídeo atual, parece que a culpa é só da gestão atual. E uma das situações que a gente fala e diz que é uma pena é que nós não conseguimos incluir essa CPI que fosse realizada desde 2007, porque foi aonde realmente, né, a gente identificou que teve muitos problemas. Então nós tínhamos que mostrar as imagens desde 2007, 2008, 2011, 2013, 2014, para demonstrar que esse governo agora, ele herdou um problema antigo que vinha já acontecendo, e a cada dia que passa, vem aumentando muito mais. Então, acho que em questão de justiça, nós tínhamos que levantar também essas imagens para dizer que é um período longo e que realmente vossas excelências terão um trabalho gigantesco. Dizer também uma situação que o deputado disse, o governo do Distrito Federal e eu como líder do governo e do nosso bloco em evolução, na verdade o governo queria participar da CPI, brigou até o último dia, que foi na quinta-feira, nós estivemos aqui, porque nós queríamos participar e também contribuir, porque tendo um representante do governo na CPI, com certeza a gente vai poder ajudar muito mais, porque muitos documentos têm que vir da Secretaria de Saúde e nada como nós participarmos. Então, quando diz assim, ah, porque o governo não queria, isso não é uma verdade absoluta. Na verdade, o governo quer. E se alguém está dizendo, ah, porque o governo está fazendo isso, ou deixando de fazer, quem está dizendo isso é a imprensa. Nenhum momento nós, nenhum deputado dessa casa, né, que é da base, chegou e disse, ah, o governo está tentando interferir. Então, acho que a gente tem que colocar os pontos nos i, para que não fique uma história dúbia, porque, na verdade, o governo tanto quis que lutou para colocar um integrante, e o deputado Roosevelt, né, vai nos representar muito bem na CPI, e com certeza, deputado Hélio, eu tenho certeza que, né, a presidência em vossas mãos, o senhor vai conduzir de uma forma brilhante, e com certeza, vamos identificar os verdadeiros culpados, porque, olha, sinceramente, eu também não aguento mais ver tantos problemas na saúde, quantas são as pessoas que têm nos ligado aos finais de semana, acho que Vossa Excelência também deve receber muitas pessoas, né, reclamando que não tem isso, não tem aquilo outro, e essa não é a Brasília que a gente quer. Então, desejo muita sorte a Vossa Excelência, que Deus lhe proteja, e vamos em busca, sim, dos verdadeiros culpados desse caos na saúde. Obrigado.
Questão de ordem.
Deixa eu só. Questão de ordem. Vou quebrar a sequência um pouquinho. Eu sei que tem inscritos. Só para a deputada Sandra fazer um pedido aqui que eu acho urgente e necessário. Deputada, okay. Sandra.
Eu gostaria de pedir aos nobres deputados que a gente pudesse abrir mão de algumas questões de ordem para que a gente pudesse entrar em votação, que o quórum já está quase caindo de novo. Para que a gente pudesse fazer algumas votações ainda hoje, por gentileza, a gente tem a moção com os representantes do Simpro sobre a moção, e a gente precisa votar isso hoje.
Pergunto se os parlamentares que estão inscritos para fazer questão de ordem estão dispostos a abrir mão.
Eu queria só fazer uma referência rápida, porque essa discussão da saúde, já, na realidade eu já entrei aqui na discussão, é importante que a gente saiba que o caos na saúde no Distrito Federal, ele é sistêmico. Ele é bem sistêmico. É sistêmico a partir do momento em que qualquer gestão deixa de investir na atenção primária à saúde. Você vê, por exemplo, o secretário de saúde esteve na comissão de fiscalização e demonstrou um relatório, deputado Roosevelt Vilela, que o ano passado, o ano de 2015, você tinha destinado para a atenção primária à saúde 175 milhões de reais e no relatório ele apresentou que executou somente 25 milhões. E teve uma alteração de quase 100 milhões de reais para outras áreas. Então, o grande problema da saúde, aqui eu quero citar a época na época do governador Roriz, que o secretário era então médico e deputado federal Geofran Frejá, que implementou essa visão, construindo o centro de saúde, fortalecendo as equipes de saúde da família, que naquela época não existia. Na terceira gestão do Roriz, ele implementou as equipes da saúde da família. Então, na realidade, o problema da saúde ele é sistêmico, é necessário que a CPI aprofunde, principalmente, deputado Wellington, na questão da execução da atenção primária à saúde, que tem sido deixada de lado. E a falta de investimento na atenção primária à saúde tem sucateado os hospitais e o Centro de Saúde do Distrito Federal. Era só essa a minha intervenção.
Presidente, é muito rápido, até para que a gente possa votar, mas só para deixar bem claro, primeiro, nós temos consciência de que esse problema não é de agora e que a CPI vai se aprofundar na raiz do problema. E desde o primeiro momento nós deixamos bem claro, e eu fico muito à vontade, porque todo mundo sabe que eu fui um dos deputados que defendi a representatividade dos partidos, inclusive do deputado Roosevelt, né, que é o deputado da base do governo, é o deputado do partido do governo. Quando a gente apresenta um vídeo aqui, deputado Júlio, é para demonstrar o que está acontecendo no momento, que é fato, que é verdade, que nós, deputados, não podemos nos furtar disso. Agora, é verdade quando o senhor diz que esse problema vem do passado. E, de novo, eu fico confortável para falar sobre isso, porque no governo passado, né, o meu partido estava à frente do governo. E nós estamos investigando, inclusive, esse período. Antes, o meu partido não estava, mas no partido nós, e nós não estamos nos furtando dessa responsabilidade. Agora, nem por isso nós podemos deixar de apontar um problema grave como esse que foi visto no vídeo. E nós não podemos deixar de enxergar o que é óbvio. Existe um problema. E o deputado Rubens apontou bem. Nós temos 8 bilhões. Se nós temos todo esse dinheiro à nossa disposição, é injustificável que a gente ainda tenha uma saúde no caos que se encontra. Obrigado, presidente.
Bem, encerrado o comunicado de parlamentares, as questões de ordem e tudo mais, passemos para a ordem do dia. Consulta os líderes se há acordo para superar o sobrestamento dos itens de 1 a 137 relativos aos vetos da ordem do dia e votar as demais proposições da ordem do dia e itens extra. Todos de acordo, já que ninguém se manifestou. Então, passemos... Opa, mais uma consulta. Consulta aos líderes se há acordo para votar os requerimentos e as moções em bloco pelo processo nominal. Creio que se ninguém manifestou, há acordo. Passemos então para a ordem do dia. Solicito à secretária, deputada Sandra Farage, que faça a leitura dos itens.
Item 143, discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 135 de 2015, de autoria, deputada Sandra Farage, que institui e inclui no calendário oficial de eventos do Distrito Federal o dia do síndico.
Só para lembrar que ainda não estamos na votação dos requerimentos e moções, serão votados depois. Então, tramitação concluída, coloco em discussão o projeto de lei número 135 de 2015 em primeiro turno. Não havendo quem queira discutir, em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão e os que forem contrários que se manifestem. O projeto está aprovado em primeiro turno com a presença de 13 deputados. Solicito à secretária que faça a leitura.
Item 147, discussão e votação em turno único da moção número 356 de 2016, de autoria do deputado Júlio César. Item 148, discussão e votação em turno único da moção número 357 de 2016, de autoria do deputado Júlio César. Item 149, discussão e votação em primeiro turno da moção número 358 de 2016, de autoria do deputado Júlio César. Item 150, discussão e votação em turno único da moção 359 de 2016, da autoria de deputado Vasni de Roure. Item 151, discussão e votação em turno único da moção 360 de 2016, de autoria do deputado Vasni de Roure. Item 152, discussão e votação em turno único da moção 361 de 2016, de autoria do deputado Vazinho de Ruri. Item 153, discussão e votação em turno único da moção 362 de 2016, de autoria do deputado Vazinho de Ruri. Item 154, discussão e votação em turno único da moção 363 de 2016, de autoria do deputado Vazinho de Ruri. Item 155, discussão e votação em turno único da moção número 366 de 2016, de autoria do deputado Lira. Item 156, discussão e votação em turno único da moção 367/2016, de autoria do deputado Bispo Renato Andrade. Item 157, discussão e votação em turno único da moção 368/2016, de deputado Júlio César. Item 158, discussão e votação em turno único da moção 369/2016, de autoria do deputado Júlio César. Item 159, discussão e votação em turno único da moção 370/2016, de autoria do deputado Júlio César. Item 160, discussão e votação em turno único da moção 371/2016, de autoria do deputado Júlio César. Item 161, discussão e votação em turno único da moção número 372/2016, de autoria do deputado Júlio César. Item 162, discussão e votação em turno único de moção 374/2016, de autoria do deputado Bispo Renato. Item 163, discussão e votação em turno único da moção 375/2016, de autoria de vários deputados. Que é isso aqui? Discussão e votação em turno único da moção 377/2016, de autoria do deputado Rafael Prudente e deputada Celina Leão. Item extra-pauta, moção, discussão e votação da moção número 378, em turno único de 2016, deputado Júlio César. Item extra-pauta, moção número 379, de autoria, deputado Júlio César. Extra-pauta, moção 380, de vários deputados. Item extra-pauta, moção 381, de vários deputados, de autoria do deputado Júlio César. Item extra-pauta, moção número 382, de autoria da deputada Sandra Farage, de vários deputados. Manifesta apoio aos servidores de carreira de professores e orientadores educacionais aposentados da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, no sentido de que o governador do Distrito Federal realize o pagamento da pecúnia da licença-prêmio dos professores e orientadores educacionais referente ao período de julho de 2015 e maio de 2016.
Questão de ordem, senhor presidente. Agora não? Então, desculpa.
Item 163, discussão e votação. Item 164, discussão e votação em turno único do requerimento número 1650 de 2016, de autoria do deputado Vazir de Ruri. Item 165, discussão e votação em turno único do requerimento número 1719 de 2016, de autoria do deputado Wellington Luiz. Item 166, discussão e votação em turno único do requerimento número 1724 de 2016, de autoria do deputado professor Israel. Item 167, discussão e votação em turno único do requerimento 1741 de 2016, de autoria do deputado Rodrigo Delmasso. Item 168, discussão e votação em turno único do requerimento 1742 de 2016, de autoria do deputado Delmasso. Item 169, discussão e votação em turno único do requerimento número 1746 de 2016, de autoria do deputado professor Reginaldo Veras. Item 170, discussão e votação em turno único do requerimento 1694 de 2016, de autoria da deputada Luzia de Paula. Item 171, discussão e votação em turno único do requerimento número 315 de 2015, de autoria da deputada Thelma Rufino. Item extra pauta, requerimento, discussão e votação em turno único do requerimento 1758, autoria da deputada Vazinho de Ruri. Item extra-pauta, requerimento 1759, autoria deputada Thelma Rufino. Item extra-pauta, requerimento 1766, autoria deputada Celina Leão. Item extra-pauta, requerimento 1767, de autoria deputado Rafael Prudente. Item extra-pauta, requerimento número 1777, de autoria deputado Chico Vigilante. Item extra-pauta, requerimento 1778, de autoria do deputado Chico Vigilante.
Em discussão as moções e os requerimentos. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, votação pelo processo nominal. Os deputados que forem favoráveis às moções e os requerimentos votem sim e os contrários votem não. Solicito à secretária, a deputada Sandra Farage, que faça a chamada dos deputados para a votação.
Deputado Gaciel Maia. Deputado Bispo Renato, ausente. Deputado Bispo Renato, ausente. Deputado Chico Leite, ausente. Deputado Chico Vigilante. Vota sim. Deputado Cláudio Abrantes, ausente. Deputado Cristiano Araújo, vota sim. Deputado Delmasso, vota sim. Deputado Juarezão, vota sim. Deputado Júlio César, vota sim. Deputada Liliane Roriz, ausente. Deputado Lira, ausente. Não, oh, perdão. Sim. Cadê deputado Lira? Vota sim, deputado. Vota sim. Deputada Luzia de Paula, ausente. Deputado professor Israel, ausente. Deputado professor Reginaldo, sim. Deputado Rafael Prudente, ausente. Deputado Raimundo Ribeiro, ausente. Deputado Ricardo Vale, vota sim. Deputado Roberto Negreiros, ausente. Deputado Roosevelt, vota sim. Deputada Sandra Farage, vota sim. Deputada Thelma Rufino, vota sim. Deputado Vasni de Ruri, vota sim. Deputado Wellington Luiz, vota sim também. Deputada Celina Leão, ausente.
Os requerimentos e as moções estão aprovados com 13 votos sim. Calma. Com 13 votos sim e 11 ausências. Solicito a leitura do próximo item extra-pauta.
Item extra-pauta da sessão ordinária de terça-feira. Item 1, discussão e votação em turno único do projeto de decreto legislativo número 91 de 2015, de autoria do deputado Júlio César, que concede título de cidadão honorário de Brasília ao excelentíssimo senhor doutor Adilson Alves da Silva. Item extra-pauta 2, discussão e votação em turno único do projeto de decreto legislativo número 61 de 2015, de autoria do deputado Raimundo Ribeiro, que concede o título de cidadão honorário de Brasília à senhora Clotilde Chaparro Rocha.
Consulta os líderes se há acordo para votar os projetos de decreto legislativo em bloco pelo processo nominal. Considerando que não... deputado Chico Vigilante, questão de ordem.
Senhor presidente, eu vou votar, mas eu devo dizer de que a gente tem um entendimento que só vota aqui proposição de quem está em plenário. Nós votamos agora uma série de moções e requerimentos de quem não estava em plenário. E vamos votar de novo de quem não está em plenário. Portanto, não quero mais votar isso. Vou votar esses e não mais.
Concordo com Vossa Excelência, deputado Chico Vigilante. Mas como já houve o acordo, vamos para a votação. Havendo acordo, em discussão os projetos de decreto legislativo lidos pelo secretário. Em discussão, não havendo quem queira discutir. Em votação, votação pelo processo nominal. Só lembrando que são dois PDLs de concessão de título de cidadão honorário. Votação pelo processo nominal. Os deputados que forem favoráveis aos projetos votem sim, os contrários votem não. Solicito à deputada Sandra Farage, que está secretariando os trabalhos, que faça a chamada dos deputados para a votação.
Deputado Gaciel Maia, ausente. Deputado Bispo Renato, ausente. Deputado Chico Leite, ausente. Deputado Chico Vigilante, sim. Deputado Cláudio Abrantes, ausente. Deputado Cristiano Araújo, sim. Deputado Juarezão. Sim. Deputado Júlio César, sim. Deputada Eliane Roriz, ausente. Deputado Lira, sim. Deputada Luzia, ausente. Deputado professor Israel, ausente. Deputado professor Reginaldo, abstenção. Deputado Rafael Prudente. Cadê o deputado Rafael? Ausente. Deputado Raimundo, ausente. Deputado Ricardo, sim. Deputado Robério, ausente. Deputado Delmasso, sim. Deputado Roosevelt, sim. Deputada Sandra, sim. Deputada Thelma, sim. Deputado Vasni, sim. Deputado Wellington, sim. Deputada Celina, ausente.
Deu 13?
Questão de ordem.
Só um minutinho, deputado Júlio. Os projetos de decreto legislativo estão aprovados com 12 votos favoráveis, 1 abstenção e 11 ausências. Questão de ordem, deputado Júlio César.
Um é meu. Não, bem rapidinho, eu queria só ver com os deputados a possibilidade, nós estamos aqui, três projetos na pauta, oi? E os deputados estão aqui na casa, eu queria pedir a vossas excelências, a gente podia votar bem rapidinho, até para prestigiar os deputados, se vossas excelências permitirem, claro, não?
Olha só, gostaria de fazer retificação aqui, tanto do resultado quanto de voto. Os dois projetos são de decreto, concessão de título de cidadão honorário. Todo mundo sabe a minha tradição, eu me abstenho em todas essas votações. Mas para que seja aprovado, há necessidade de 13 votos. De tal maneira, 13 votos favoráveis. De tal maneira que com a minha abstenção, os dois projetos seriam rejeitados. Eu vou abrir mão da minha tradição, peço a taquigrafia que corrija o meu voto, vou votar pela aprovação em respeito aos deputados, às pessoas que estão recebendo o título, ainda que eu não concorde com esse procedimento legislativo. Mas fica o recado, as pessoas têm que aparecer no plenário para aprovar seus próprios projetos. Então, retifico o meu voto de abstenção para aprovação. E proclamo o resultado final com os projetos de decreto legislativo foram aprovados com 13 votos favoráveis e 11 ausências. Questão de ordem, deputado Cristiano Araújo.
Senhor presidente, tendo em vista que está incluindo o projeto de lei do deputado Júlio e de outros deputados, eu também queria fazer o propor aqui, quem tiver presente e quiser incluir projeto, a gente inclui e vota de todos.
Deputado, se não,
a gente vota no acordo, porque senão fica no final da legislatura... Deputado, só um minuto, presidente.
Desculpa, perdão.
Se não fica no final da legislatura, do semestre, deputados com 10 projetos e outros com 1. Aí não fica equânime. Então, é bom que se faça a inclusão dos projetos de todos para que nós possamos fazer, seguindo a tradição da casa.
Presidente, já não deu quórum, estamos em 12, então acho que não... Tem 12, então não tem condições de... Ah, Chico voltou.
Questão de ordem. 13. Questão de ordem, deputado Wellington Luiz.
Não, eu ia dizer isso aqui, o Chico, ele voltou novamente. Ele voltou, era isso aí, Chico, só que... Só foi no banheiro ali, mas está aqui com a gente. Era só essa questão de ordem, era essa, presidente. Estou em condições.
Então a gente pode votar os três
não, de não deputados? Tem problema algum da minha parte, pode votar.
Muito obrigado. Então acho que é do deputado Delmasso que começa.
Presidente, aí acata a minha questão de ordem, então inclui o meu projeto? Aí, senhor presidente, aí acata a minha questão de ordem, inclui o meu projeto também?
Olha, não temos mais quórum, a deputada Sandra Farage tem um compromisso, comunicou essa presidência que está de saída. Então, não havendo mais quórum suficiente para darmos continuidade à votação, declaro encerrada esta sessão ordinária. Vamos todos em paz.